Fala galera do podcast do Pastor, que bom poder falar com você mais uma semana, que legal. E que bom saber que você tá gostando do nosso podcast. E aí, tá gostando?
Mais ou menos.
Quem é você?
Bom, quem tá falando aqui é o Pastor João Vitor. E eu quero já logo começar hoje com a frase da semana. Segura essa. Jesus queria espalhar boas novas de salvação fazendo discípulos e ele não tinha um plano B. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, sobre reprodução de discípulos. Hoje o nosso podcast está muito especial, por isso não sai daí. Quero deixar um abraço todo especial para todos os nossos ouvintes do podcast. Aquele que está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo.
Bom dia!
Boa tarde, como vai?
Boa noite!
O podcast tem sido hoje uma fama em todo o Brasil, uma febre, tanta gente ouvindo. E se você está ouvindo pela primeira vez, não conhecia como é que funciona, pois é tipo um programa de rádio mesmo. Você pode inclusive sair daqui enquanto está ouvindo o podcast, ele vai continuar tocando. Você pode ir lá no WhatsApp, tem um botãozinho aí de compartilhar, você vai lá, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, se você entende que alguém precisa ouvir isso que você está ouvindo aqui também. E eu quero deixar um abraço para você que está chegando aqui hoje. Você que já é nosso ouvinte assíduo, que bom te receber aqui, é um grande prazer ter você aqui mais uma vez, mas eu preciso, como sempre, deixar um abraço especial para aquelas minhas ovelhas aqui de Altamira, você que nos escuta aí da Igreja do Mutirão, da Igreja do Jatobá, Água Azul ou Comunidade Sentir Mais, é um prazer estar falando com você, já que a gente está tão distante um do outro, só tem aquele negócio do 25%, só uma igreja aberta, cultos online.
São nessas horas mais tristes da minha vida, em que eu só sinto vontade de deixar tudo pra trás e ir embora. Vender tudo e ir embora. Aí eu paro, vejo que eu não tenho nada, aí eu fico.
Nós estamos aqui pelo podcast falando com você e hoje, ó, o tema de hoje, eu não gosto de usar essa expressão não, parece muito clichê, mas o tema de hoje é top. Você não perde por esperar hoje o nosso tema, mas preciso deixar um abraço também para você que nos acompanha em qualquer outra parte do Brasil, especialmente a minha família, né? Minha família que sempre me acompanha de longe, me acompanha desde Minas Gerais e compartilha. Família tá aí é para isso mesmo, né? Para acompanhar a gente e ouvir tudo que a gente faz, mesmo que não seja muito bom.
É claro!
Eu respeito a família!
Mas, enfim, tá aí ouvindo nosso podcast, um abraço para todos vocês que nos acompanham de Minas Gerais, você que nos acompanha, sei lá, do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, do Sul, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, não importa onde você tá ouvindo. Quero mandar um abraço especial também para um amigo, um pastor, colega de turma lá no seminário, pastor Carlos André, lá no Piauí. Um grande abraço para você, meu amigo. Eu falei que eu ia te mandar um abraço, tá aí, ó. Agora, como retribuição, compartilha com as suas ovelhas aí, vai valer a pena.
Não!
Valeu, meu amigo, um grande abraço. Eu quero trazer para você um resumo dessa série, a série A Formação de um Discípulo. Repito, é uma série que está baseada no livro de Kate Phillips, o livro A Formação de um Discípulo, um livro excelente, aconselho a leitura. E já estamos aqui hoje num episódio, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, se é o episódio número 8, é isso mesmo, episódio de número 8. Hoje o tema é Criado para Reproduzir. Mas já falamos aqui, já que você está pegando aí, quem sabe, já no meio dessa série, não sabe o que está acontecendo, deixa eu passar um resumo breve para você. Primeiro episódio aqui, falamos que Deus espera que façamos discípulos e não meros convertidos. Discípulo é aquele que ele vem, ele aceita a mensagem, ele reconhece Jesus como Salvador, mas ele se reproduz, é o tema de hoje inclusive, mas ele se reproduz, ele faz outros discípulos e não, ele não se acomoda em ficar sentado só se alimentando das boas mensagens, das boas músicas que a igreja lhe oferece. Não, ele se reproduz, ele faz outros discípulos. E vimos que, no segundo episódio, vimos que discipulado é quando eu aprendo do mestre, suas características, sua vida, seu estilo de vida. No nosso caso, como cristãos, o nosso mestre do nosso discipulado é Jesus. Então aprendemos dele, jeito de falar, jeito de agir com as pessoas, aprendemos tudo dele e tentamos então fazer com que outros reproduzam aquilo que eu aprendi também. Então eu sempre tenho a ideia de passar isso pro João, o João tem que passar pro Pedro. Então quando eu falo com o João, João, ó, fala com o Pedro, seu amigo. E o seu amigo Pedro tem que falar com o José, que é amigo dele, e o José tem que falar para outro. E então esse ciclo, ele, na verdade, esse processo, ele nunca se encerra. Falamos aqui no terceiro episódio como saber se você é um discípulo. E aí nos próximos episódios, no quarto, quinto, sexto e o sétimo, nós falamos sobre algumas características práticas de um verdadeiro discípulo. Falamos aqui, por exemplo, no quarto episódio, sobre a obediência. Alguém que está seguindo um mestre tem que ser obediente às ordens desse mestre, que é o nosso caso. Jesus espera do seu verdadeiro discípulo a obediência. Falamos sobre submissão. Estamos submissos às ordens de Cristo, acima de qualquer outra ordem. Ele é o nosso maior mestre, estamos submissos a ele. Hoje ele reina e ele governa graças a uma autoridade que ele delega aos seus líderes hoje na terra, e devemos também ser submissos a essas ordens dos nossos líderes que temos hoje aqui na terra, delegados por Cristo. Falamos aqui também sobre amar uns aos outros, que é a marca distintiva de um verdadeiro discípulo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. João 13,35 é a marca clara. A pessoa vai te reconhecer como discípulo se você demonstrar amor nas suas relações. E no último episódio aqui falamos sobre a oração, que um verdadeiro discípulo, ele tem uma vida profunda de oração. E hoje vamos falar sobre reprodução de discípulos. O tema é criado para reproduzir, um tema muito bom, beleza? Quero começar então lendo com você o texto de João 15, verso 5. Eu leio para você um texto que são palavras do próprio Cristo. Olha o que Jesus nos diz. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. Jesus aqui está falando de algo que é condicional. Somente aquele que, ou seja, a condição para produzir bons frutos é estar ligado à videira. Ele diz, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem estiver ligado em mim vai produzir frutos. E aqui ele não está falando de produção de frutos literalmente.
Claro, com certeza.
Claro, ele está falando da produção de outros discípulos. Aquele que é discípulo de Cristo e está ligado a ele vai produzir novos discípulos. Mas tem uma condição, tem que estar ligado a ele. Por isso semana passada falamos sobre a oração. A ligação com o mestre vai te fazer, como vamos falar hoje, produzir novos discípulos. E não há chamado mais alto, não há comissão mais clara do que essa, a ordem de ir e fazer discípulos. Tanto é que Jesus, num dos textos mais conhecidos que temos na Bíblia, em Mateus 28, diz assim, ide por todo mundo e façam discípulos. A gente enfatiza muito o ide, né? O batizar, o ensinar, mas esquece que o principal nesse texto é o fazer discípulos. Todas as outras coisas, outros verbos, são subordinados a esse. Até mesmo semanticamente falando na língua grega, é isso que o texto quer dizer. Você batizar e ensinar está subordinado a fazer discípulos. Em outras palavras, o objetivo final disso tudo, de se batizar, de ir, de ensinar e tudo, de pregar o evangelho, o final, a finalidade, o meu objetivo final é fazer discípulos. Tudo que eu faço é pensando em gerar novos discípulos. E como eu disse, não há chamado mais claro, não há comissão mais alta, chamado mais valioso do que esse, do que o de fazer discípulos. Porque pensa bem, quem sou eu? Às vezes a gente até pensa, né? Nossa, quem sou eu? Mas eu vou fazer discípulos? É claro que você não vai fazer discípulos de você mesmo. Você vai fazer discípulos de Cristo. Mas o chamado é que você seja esse intermediário. Que você seja o ramo ligado à videira. Como Cristo bem nos disse em João 15, verso 5. E não tem jeito. Discípulos maduros, eles reproduzem sua vida em outras pessoas. E discipulado, gente, nada mais é do que isso. Uma vez um pastor, inclusive o pastor Breno, um amigo meu hoje, pastor lá em Manaus, ele me disse isso uma vez. Discipulado nada mais é do que a transmissão de uma vida para outra vida.
Uau!
Nós vamos ver em alguns episódios em diante aí, nas próximas semanas, que discipulado é algo muito relacional. E um discípulo maduro, aquele que está vivendo uma maturidade na caminhada espiritual, ele não se contenta em não reproduzir sua vida na vida de outro. É como Paulo disse, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Na verdade, a pessoa não vai ser meu imitador. Ele vai ser imitador de Cristo por tabela olhando para a minha vida, porque ele vê Cristo em mim. Como eu disse, dissemos já aqui nesse episódio, na semana passada, reiterando isso, não tem como eu oferecer algo que eu não tenho. Então primeiro eu tenho que estar ligado à videira, ligado a Cristo, oração, estudo da Bíblia, ligado muito à videira, aí sim as pessoas vão ver Cristo em mim. E todo discípulo maduro reproduz sua vida na vida de outro. E é muito claro quando você olha alguém que trouxe um amigo para a igreja, um amigo para Cristo e fez dele seu discípulo. Pode perceber, as duas pessoas são muito parecidas no que tange quesitos espirituais ou vida espiritual. Eu nem gosto de usar muito essa expressão de vida espiritual, que fica parecendo que a gente é muito dicotomizado ou policotomizado, se é que existe essa palavra.
Normal, não é?
Mas parece que a gente está querendo dividir a vida do ser humano em um monte de coisa, mas não é. Nós somos uma vida só, onde nessa vida nós temos aspectos espirituais, físicos, emocionais, enfim, mas é tudo uma vida só. Não existe vida emocional, vida física, vida espiritual, nem gosto de usar essa expressão. Mas perceba que quando você leva alguém para Cristo, essa pessoa vai se tornar parecida com você no que tange aos assuntos espirituais. Por exemplo, se você é muito rígido às leis bíblicas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui das leis da saúde, do cuidado do corpo, que é extremamente importante, é claro, mas se você é muito rígido nisso, o seu discípulo ele também vai ser. Se você é muito amoroso e é muito solícito em ajudar ao próximo, o seu discípulo vai ser assim. Pode perceber, se você é muito desleixado em relação ao estudo da Bíblia, o seu discípulo vai ser assim também.
Errou feio, errou rude.
Apesar de que eu acho bem difícil você conseguir fazer um discípulo se você é desleixado no estudo da Bíblia.
Pois é.
Enfim, mas isso é assunto para outra hora. Mas todo discípulo maduro, ele reproduz sua vida no outro. Vai ser muito nítido perceber assim, aquele ali é discípulo do fulano lá. Dá para ver, é o mesmo jeitinho, o mesmo jeito de ser. Então quando você atinge a maturidade espiritual, você vai querer fazer discípulo. Quem sabe esse seja um dos sinais mais claros de que você atingiu uma maturidade espiritual. Eu quero fazer discípulos. Se você até hoje está vivendo uma religiosidade em que você não almeja fazer discípulos, não quer, nunca fez, pastor, eu até queria, mas eu nunca consegui. Não, aí é outra coisa. Mas se você pelo menos almeja e tentou e foi atrás, e se você é daquele que já fez um discípulo, significa que você já está vivendo a maturidade espiritual. Porque um verdadeiro discípulo, ele atinge a maturidade quando ele faz outro discípulo. Ok?
Ok!
E esses frutos que Jesus menciona aqui, daquele que está ligado à videira, que produz muito fruto, geralmente é um fruto duradouro. Não é aquele fruto que você vê hoje, entrou hoje na igreja, saiu da igreja, nunca entrou, nem pisou na igreja às vezes. Foi batizado, mas nem pisou na igreja. Sabe esse tipo de situação triste que a gente vê às vezes? Esse não é um verdadeiro fruto de discipulado. Esse é um fruto de alguém que foi convencido de uma mensagem. Mas não alguém que foi convertido e virou e se transformou num discípulo. Porque quem faz discípulo de verdade, quem transforma um amigo dele, um conhecido, um familiar em um verdadeiro discípulo de Jesus, geralmente o fruto vai ser duradouro. E vai ser um fruto que vai estar ligado à videira, que vai produzir novo fruto, que vai trazer outro para ligar também à videira, que vai produzir o outro. Então a videira daqui a pouquinho tá cheia de cachos, cheia de frutos. Por quê? Um discípulo gera outro discípulo, né? À toa que a escritora norte-americana Ellen White, ela diz assim que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Não tem como o verdadeiro discípulo não querer fazer outro. É natural. Nenhum cristão maduro, grava essa frase agora, presta atenção. Nenhum cristão maduro se contenta com a esterilidade espiritual. Vou repetir. Nenhum cristão maduro se contenta com a esterilidade espiritual.
Eita glória!
Ninguém que se diz um cristão maduro, um discípulo de verdade de Jesus, diz assim, não, eu nunca fiz outro discípulo e tô de boa.
O quê? Não acredito.
Não tá de boa.
Não, nada a ver, irmão.
Não pode se contentar com a esterilidade espiritual. A minha pergunta pra você hoje é, você tem uma pessoa que você se aproxima, que você tá tentando influenciar de alguma forma, que você tá discipulando, que você tá caminhando perto, que você tá apresentando Jesus pra ela com a sua vida? Você tem essa pessoa? Se não tem...
Que vergonha!
Gente, sinceramente, todas as outras coisas que você provavelmente tem feito na igreja, algumas tarefas, como por exemplo, ah, eu prego, eu canto, eu sou diácono, eu sou pastor da igreja, ou eu sou um professor da escola sabatina, da classe dominical, eu cuido das crianças, eu cuido dos adolescentes, eu cuido do desbravador, do aventureiro. Tudo isso que você faz é importante? É, mas se você não faz discípulo, provavelmente todo esse trabalho, ele tem sido perdido.
É verdade.
Tem sido perdido. Porque não adianta nada você se ocupar tanto com as coisas do mestre se você não segue a sua principal ordem, que é fazer discípulo. Então fazer discípulo é o que há de mais importante em todas as funções que você possa vir a realizar. Até mesmo como pastor, muitas vezes eu me preocupo, eu fico olhando assim, gente, quem é que eu vou fazer de meu discípulo aqui, onde eu estou? Então eu tenho que ter essa visão cada vez mais clara diante de mim, porque não adianta nada. Se eu prego, se eu canto, se eu sou diácono, se eu sou isso, se eu sou aquilo, se eu sou até um pastor, não adianta nada se eu não tenho uma pessoa que eu estou discipulando hoje. Inclusive, eu tenho orado já há algum tempo, esses dias aí, para que Deus, de fato, confirme para mim se são mesmo essas pessoas que eu vou abordar agora durante os próximos dias. Estou orando para que Deus me confirme quem são esses meus discípulos que eu vou investir tempo neles, vou investir minha vida neles. Porque discipulado é isso, é investir, o compromisso que o discipulado exige é investir a sua vida na vida do outro. Olha o que, que Paulo fala sobre esse aspecto. 1 Tessalonicenses 2, verso 8, a Bíblia nos diz o seguinte, deixa eu só abrir aqui, ok. 1 Tessalonicenses 2, verso 8, a Bíblia diz assim, ó, nós amamos vocês, olha o que, que Paulo está dizendo, nós amamos vocês afetuosamente, tão afetuosamente que lhes demos não só a mensagem de Deus, mas também nossas próprias vidas. Discipulado é isso, é investir sua vida na vida do outro, é tomar tempo, é chamar essa pessoa para sua vida. É como vejo muitas vezes alguns especialistas nessa área de discipulado dizendo, você está indo para o aeroporto, leva seu discípulo contigo. Está indo para a fila do banco, leva ele com você, se ele não tem nada para fazer. Está indo caminhar, leva a caminhar contigo, chama para tomar um café da tarde de vez em quando, chama para passar o sábado com você, chama para dar um estudo bíblico junto, porque ele precisa ver como é a vida do seu discipulador. Como o seu discipulador lida quando está com raiva, como o seu discipulador lida quando está feliz, como é a vida de um discípulo de Jesus, ele precisa ver isso em você. E não adianta você querer discipular alguém se você é distante dessa pessoa. Vamos entrar, como eu já disse, de maneira mais profunda sobre essa questão de relacionamento e a relação do discípulo com o discipulador mais adiante, mais profundo vamos tratar sobre isso. Mas já adianto para você que é investir vida. Não é só mensagem, não é só transmissão de conteúdo, você vai lá uma vez na casa dele, passa meia hora e vai embora. Não! É mais do que isso, é investir vidas. Paulo está dizendo aqui, não só dei a mensagem, mas dei a vida por vocês. E é isso. Filhos espirituais, gerar filhos espirituais. Filho. Eita, rapaz.
Valeu a Bíblia! Glória a Deus!
Mas olha, gaguejando igual a gaguinha de Léus. Gerar filhos espirituais demanda horas semanais com seu discípulo. Demanda horas semanais e por muitos anos essas horas semanais. Pastor, como assim? Muitos anos? Mas não é até a pessoa decidir ao lado de Jesus e ponto? Não. Não. Essa é a grande questão e uma das grandes falhas que temos no discipulado que temos experimentado muitas vezes na maioria das igrejas. Porque a gente pensa assim, eu vou trazer essa pessoa para Jesus. Aí você dedica tempo, dedica sua vida, vai lá, dá estudo bíblico, chama para comer, leva, dá carona para ir para a igreja. Aí batizou, a gente pensa assim, é uma formatura. Batizou é o nosso auge, é o que queríamos. Batizou, só que lembra que a grande comissão não é assim, ide e fazei batizados, ide e fazei convertidos, não, a Bíblia diz assim, ide e fazei o quê? Discípulos, e eu só vou ter certeza que aquela pessoa é um discípulo maduro quando ela estiver gerando outro discípulo, ou seja, se eu me aproximei da Maria, é a minha amiga, estou investindo tempo nela, dou carona para ir para a igreja, trago para almoçar na minha casa no dia de sábado, estou ensinando ela tudo, transmitindo não só mensagem e conhecimento, conteúdo bíblico, mas estou transmitindo minha vida para ela, ok, ela batizou, amém, louvado seja Deus, acabou? Não. Eu continuo acompanhando a Maria depois até conduzir a Maria à maturidade. Quando que eu vou saber que eu vou conduzir a Maria à maturidade? Quando eu vou saber assim, pastor, agora ela está madura espiritualmente. Quando ela estiver fazendo um discípulo que nem eu fiz com ela. Deu pra compreender? E eu, como eu já disse aqui, o discipulado de 4G, né? Eu só vou saber se eu fiz um bom discipulado com a Maria quando a Maria discipular o José e o José estiver discipulando o Pedro. Se deu certo lá com o Pedro, eu vou saber. Poxa, deu certo com a Maria, porque a Maria, ela transmitiu tudo que eu transmiti pra ela pro José e ela ensinou o José a transmitir isso pro Pedro. Certo? Então são 4 gerações. Eu, Maria, José e Pedro. Eu tenho que ter essa certeza e conduzir o meu discípulo até lá. É vida, como eu disse, é transmitir vida. Gente, vai ter vezes que o teu discípulo vai te ligar meia-noite dizendo assim, tô com um problema, ora por mim. Tô separando do meu marido, tô separando da minha esposa. Olha, meu filho tá doente, a primeira pessoa que eu pensei foi em você, porque a intimidade gerada pelo discipulado foi tão grande que a primeira pessoa que ele pensa num problema é você. Ele te liga, eu preciso levar meu filho pro hospital. Olha, eu tô precisando de um dinheiro emprestado.
O dinheiro é necessário. É pra gente fazer umas intenções nas nossas vidas.
É isso. Ó, vem aqui na minha casa orar por mim agora, 3 horas da manhã. Ah, pastor, não acredito, é isso? Dá tanto trabalho. É, mas é isso.
Pede pra sair! Pede pra sair!
Isso é fazer discípulo. E sabe o que a gente faz às vezes? A gente vai lá naquela comunidade B, comunidade X. Comunidade X. Cheguei lá naquele bairro, fiz um grande evangelismo e foi benção. O missionário chegou lá, deu muitos estudos bíblicos, fez uma conferência à noite de ensinos bíblicos, batizou ali 30 pessoas. Louvado seja Deus, que benção. Olha que alegria. Aí a pessoa, o missionário vai embora e as pessoas recém-batizadas pensam assim, e agora, quem que vai cuidar de nós? O missionário foi embora. Aí vem alguém e diz assim, quando vier o próximo missionário, vocês vão ter mais atenção.
Não é assim.
Não pode ser assim. Tem que ter um discipulador acompanhando. Por isso que você ficar terceirizando o processo de discipulado é muito complicado. Você ficar pagando um obreiro para ir no teu lugar, pagando um missionário para fazer o teu serviço. Não, o serviço é meu. Como eu disse, um discípulo maduro, ele não se contenta com a esterilidade espiritual. Ele tem que fazer outro discípulo e ele quer fazer outro discípulo. Ele não paga outro para fazer. Ele vai lá e faz. É a proximidade exigida no discipulado. Eu vou te dizer uma coisa, a igreja só será edificada por meio do discipulado. A igreja só vai crescer com o discipulado. Enquanto a gente ficar terceirizando serviço, a gente vai ter só convertido, nunca discípulos. A gente pode até inflar a igreja, mas daqui a pouquinho a gente vai ter um monte de crente, se não sair da igreja. Mas se não sair, a gente vai ter um monte de crente lá ocupando os bancos da igreja, só consumidores, que vêm, assistem um culto e vão embora, porque eles são simplesmente convertidos, não discípulos. E sabe o que vai acontecer? Uma geração que vai envelhecer, eles vão envelhecer, vão morrer, nunca geraram discípulo, a igreja daqui a pouquinho vai esvaziar de uma vez só, vai fechar as portas. É isso que a gente quer para nossa igreja?
Não.
É claro que não. Por isso, a preocupação de um discípulo que gera outro e se preocupa com a maturidade dele, porque esse novo discípulo tem que gerar mais um e o outro novo tem que gerar outro, porque o ciclo... Na verdade, a palavra nem é ciclo, mas o processo em espiral, ele nunca pode parar. Ele nunca pode acabar. Por isso a igreja será edificada por meio do discipulado. A natureza explosiva da grande multiplicação, que a gente já falou isso aqui em episódios anteriores, que a gente sonha ver a igreja multiplicando discípulos, isso vem através do cumprimento da grande comissão, que é ir e fazer discípulos. Quando a gente vai e só faz convertido, nunca multiplica discípulo, nunca vai multiplicar. Porque o convertido, ele vai sentar, vai consumir o culto, vai falar, nossa, que música linda, que sermão bom. Não, hoje a música não foi boa, o sermão não foi bom. Você viu que o pregador falou? E tal. Ele está preocupado em consumo. Mas ele não é alguém que vai lá e reproduz discípulos. Quando a gente se preocupa em reprodução de discípulos, as coisas mudam. Aí daqui a pouquinho, onde tinha um discípulo, agora tem 2. Agora os 2 vão... fazer mais 2 discípulos agora, onde tinha 2 tinha 4, onde tinha, já falei isso aqui antes, né? Onde tinha 4 tinha 8, agora tem 8, onde tem 8, 16, e assim vai multiplicando de maneira exponencial, e a multiplicação explosiva que a gente sempre sonhou, a natureza explosiva da multiplicação, só pode vir através do cumprimento da grande comissão, que é ir e fazer discípulo, beleza, galera? Eu espero que esse episódio tenha marcado você de alguma forma e você saia daqui hoje, dessa experiência de ouvir o que você ouviu e dizer assim, cara, eu preciso arregaçar a manga, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado, eu tenho que realizar algo por Cristo, por essa grande comissão e por amor às pessoas que estão ao meu redor, tanta gente se perdendo. Sem conhecer a mensagem que eu conheço, A frase da semana que eu mencionei hoje era isso: espalhar as boas novas de salvação fazendo discípulos. Jesus não tinha um plano B, não. Era o único plano dele, e o plano dele está dando certo até hoje. Tanto que a mensagem veio desde os discípulos lá, os 12, aliás 11, né? Depois substituíram Judas. Mas desde os discípulos, a mensagem chegou até nós, então deu certo. Hoje, a religião cristã ela é a maior do mundo, graças ao plano do discipulado. Não tinha plano B. E hoje Jesus continua acreditando nesse plano. Mas depende muito de mim, de você. Nós temos que estar engajados nesse plano e Jesus conta contigo. Ele pode contar contigo? Diga amém aí.
Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém. Louvado seja Deus. Bom, chegou a hora da gente se despedir, chegou a hora de dar tchau.
É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.
Mas quero deixar aqui, então, para você um grande abraço. Espero você aqui no nosso próximo episódio do podcast do Pastor, na nossa série A Formação de um Discípulo Ainda Não Acabou, tá bom? Hoje foi o 8º episódio, semana que vem, 9º episódio, com o tema A Escolha de um Discípulo. Quem eu escolho para começar o discipulado, Pastor? Como é que eu faço essa parada? Qual é a pessoa certa para eu começar um discipulado? Não perde, semana que vem tem mais, tá bom? Grande abraço e até a próxima.